A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo Está no Ar, um programa que anuncia, esclarece e consola.
Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência.
Pare, pense na vida, faça perguntas.
Uma ótima noite para você. Hoje é 18 de junho de 2020, quinta-feira. Estamos juntos mais uma vez. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Rádio Trans FM, sua voz é a nossa voz. Também estamos no YouTube. Viver Melhor. Recebo carinhosamente no programa meu querido amigo, expositor espírita Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo.
Uma boa noite. Seleciona as tuas conquistas. Ninguém é tão independente e pleno que não corra perigo de contaminar-se com aqueles que estagiam e se comprazem na delinquência ou na insensatez viciosa.
Isso mesmo, Guaraci. Meus queridos irmãos, sempre falamos que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, esclarecedora, e pesquisamos tudo, estudamos todas as doutrinas religiosas, sem aqui ter a pretensão de converter a quem quer que seja. Portanto, você que pertence a qualquer segmento religioso pode nos ouvir sem nenhum problema. Vamos dar continuidade ao estudo que iniciamos na segunda-feira, falando sobre curas, e vamos estudar hoje o toque de Jesus. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Trans FM, que é 0 operadora 32 3211-5697. Quer falar comigo? Utilize a OI 98801-2675 ou deixe seu comentário no YouTube Viver Melhor. WhatsApp 984-49-4959-59. E o nosso e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas. Podem dar sugestões ao programa, pois estamos à disposição dos ouvintes. Eu mando um abraço muito carinhoso, super especial, à minha querida Leila Couto. Está ligadinha no YouTube, ouvindo o nosso programa. Minha querida, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Beijo no seu coração. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração.
Senhor Jesus, aquela palavra tão famosa, tão estudada, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Esta informação, este carinho do vosso coração foi direcionado à humanidade. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E nós queremos, de fato, essa paz, prezados ouvintes? Será que nós estamos buscando a paz do Cristo? O que é a paz do Cristo? A paz do Cristo é a paz atuante. Não é a paz estática, mórbida, daquelas que eu não saio de casa porque estou em paz. Pelo contrário, eu saio de casa em paz para operar no bem. Isso me lembra muito esses trabalhadores anônimos do bem que deixam suas residências para levar a paz a outras residências. Dr. Bezerra de Menezes estava com a sua filha à morte e não tinha mais o que fazer por ela. Quando ele chega em casa, ele morava na Tijuca, no Rio de Janeiro, quando ele chega em casa, a esposa dele fala assim: ela vai morrer, não tem mais o que fazer, ela está à morte. E Dr. Bezerra então assenta ali ao lado dela e faz uma prece que ela parta em paz. Mas assim bate na porta dele uma senhora desesperada pedindo: pelo amor de Deus, vá à minha casa, filho, meu filho está à morte. Chovendo, Dr. Bezerra então, com muito busca, a esposa não queria deixar ele sair, ele vai atender o menino. E consegue salvar aquele menino. Consegue dar uma medicação certa, e era no morro daqueles ali próximo da Tijuca. Ele consegue, então, levar a paz para aquele menino e para aquela mãe. E quando ele retorna em casa, certo que já tinha que providenciar o funeral da sua filha, eis que a menina está sentada na cama, alegre, pedindo alimento. E a esposa dele fala assim: foi um milagre, Bezerra, foi um milagre. Não, meu amigo, é o amor. Isso é a proposta do amor em paz. Quem sabe você pode fazer alguma coisa semelhante. Quem sabe eu possa também. Vamos pensar na paz? Essa paz dinâmica, como diz o provérbio chinês? Quando você estiver em intensa paz, você age com intensa atividade. E quando você estiver em intensa atividade, que você haja com intensa paz. Que assim seja.
Estamos apresentando O Espiritismo Está no Ar.
Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, que é Tocou Dizendo, quando Jesus, mais uma vez, conversa com aquele leproso purificado. O toque de Jesus é especial. Para percebê-lo, basta sentir o efeito. É o toque santo o que realmente cura. Ele desperta na criatura seu potencial divino. Por isso, é terapêutico. Podemos, se desejarmos, fazer o mesmo. Usar do que ele usava. O que ele usava, minha gente? Amor. E assim tocar curando. Tocar com o olhar que vê a virtude. Com o verbo que constrói. Com o gesto amigo. Então, são as regras para que você também participe desse trabalho edificante de curas. O amor tem que estar acima de tudo. Não é? Como Pedro disse, o amor cobre a multidão dos pecados. Dizer é expressar o que sentimos. O verdadeiro sentimento é o que vem do aspecto positivo da vida. Pois só o que vem de Deus existe e sobrevive. Porque isso é imutável, é para sempre. Que vem de Deus. As nossas leis aqui na Terra, elas mudam, né? De tempo em tempo, de épocas, em países, mas o que vem de Deus dura para sempre. E o que vem do Criador é o sentimento divino que há em nós. Sempre houve, apenas aguardando que o toque do Cristo repercuta em nós. Isto é, que sejamos tocados por Ele. Quero. Quando ele diz a Jesus, o leproso, eu quero. Então, querer é a vontade de Jesus e a vontade de Deus. E essa sempre age em nosso favor. Acontece que, para receber seu benefício, é preciso estar em sintonia com ela. Deus quer sempre o nosso bem, a nossa cura. Porém, nem sempre queremos ser curados. Tem esse detalhe. Para que você mereça a cura, você tem que fazer algumas modificações na vida. O próprio Cristo dizia, vai, não peques mais. A pessoa não quer sair daquela vida fácil, muitas vezes, então não vai ser curado. Para receber é preciso humildade, sentir que precisamos. Em um copo cheio não há como colocar mais água. Quando o Espírito acha que tem, que sabe, não é possível ajudá-lo. É preciso esvaziarmos-nos dos valores do mundo para que o Cristo nos encha de bens divinos. Jesus pôde canalizar as forças criativas da vida em favor dos rancenianos, porque ele permitiu que o Mestre assim o fizesse. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Lembrando que temos o livre-arbítrio, o direito de escolha, e nem Deus interfere nesse livre-arbítrio. Se eu decido fazer por mim mesmo, eu vou ser intuído. Meu protetor espiritual vai estar ao meu lado, bons espíritos vão tentar me tirar desses pensamentos, trazendo novos pensamentos. Mas se eu mesmo assim não quiser ouvir, eu tenho direito de fazer o que eu quero. Eu vou responder, certamente, por isso. E outra informação muito importante, deixada pelo apóstolo Paulo, que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, olha, tem que ter a humildade para compreender que nós somos muito pequeninos, né? Para ter essa presunção de saber de tudo e todas as ciências, nós somos eternos aprendizes. E outra coisa, a oração, por exemplo, é o meio que você tem de aproximar-se de Deus, não? Através do pensamento edificante. E haja visto que tem determinados líderes religiosos que parece que mandam em Deus. Que absurdo é esse?
Eu fico observando, Pedro, as preces que eles fazem, né? Deus, faça isso assim, assim.
Como se Deus tivesse que obedecê-los e seguir, e não eles, mas como se Deus tivesse a obrigação de fazer o que o determinado líder religioso está mandando. Ora, é muita prepotência, né? Então, a humildade é o melhor caminho. Ser limpo, a limpeza não é a cura, mas a condição essencial para que ela se dê. Isso acontece até no aspecto físico mesmo aqui nos nossos médicos, né? Para que uma cirurgia possa ser feita, feita uma limpeza no corpo primeiro. Até os nossos irmãos em grande sofrimento e penúria, que devemos ter por eles muito carinho, que são esses irmãos em provas, que às vezes vivem na mendicância, né? Deitado no chão pelas marquises. Quando eles vão para a internação, né, por algum motivo, eles tomam banho lá, os enfermeiros vão dar banho naquele corpo sujo, né, para que se comece aí a fazer então o tratamento. Precisamos de limpeza. No plano físico, em muitos casos, o médico exige primeiro a asepsia daquele envolvido no tratamento, para só depois iniciar o processo terapêutico propriamente dito. Jesus pôde limpar o leproso das chagas existentes em seu corpo físico como forma de auxiliá-lo na cura. Cura essa que, em se tratando de espírito, só ele mesmo, o enfermo, poderia fazer através do tempo pela vivência do bem. Então, o que o Cristo fez foi um paliativo, né? Olha, tirou aquela doença momentânea, mas só ele mesmo poderia curá-lo. Quando ele disse, vá que a sua fé o curou, não peques mais para que te aconteça o pior. Mas ele afirmava categoricamente que quem curava era o próprio espírito, né? Transformando, né? Fazendo da sua vivência uma vivência digna dentro dos postulados da moral.
E não só curar, mas também manter a cura, né, Pedro? Porque a quantidade de pessoas que são curadas e voltam a enfermar é muito grande, não é? Porque é impressionante, a pessoa não tem aquela constância dentro do projeto de cura. A cura, minha gente, ela tem seus estágios, né? Então, o estágio final da cura é quando o sujeito venceu a doença, venceu a enfermidade, mas mantém a postura de não permitir que a enfermidade retorne. É a mesma coisa que você machuca aí o braço, a perna, e aí abre uma ferida. Então, você vai usar pomadas, as gases, enfim, aquela coisa que própria de curar uma ferida. Mas quando termina, a ferida está exposta ainda. Né? A pele ainda está muito, muito fraquinha, ainda está refazendo, o tecido da pele está ainda muito tênue. Então você precisa tomar cuidado para não esbarrar com a perna ou com o braço num lugar que possa abrir de novo a ferida. Isso acontece com a gente no campo das enfermidades. A pessoa se cura já quer logo fazer uma confusão imensa, sabe? Já quer logo voltar para os mesmos campos que gerou a enfermidade nela. Não, você tem que dar um tempo. Olha, eu passei por um processo complicado, eu tive uma gripe. Vou colocar uma coisa mais corriqueira. Eu tive uma gripe, por exemplo. Ah, a gripe me pegou feio, me deixou de cama, febre, aquelas coisas. Aí, quando termina, eu tenho que tomar cuidado. Com água gelada, com sereno, com bebidas. Porque eu ainda estou enfermo, o meu sistema imunológico ainda está terminando o trabalho e também ele se refazendo para ficar fortalecido também. O que, eu faço? Eu faço a ingestão de um monte de substâncias tóxicas, um comportamento tóxico, um falatório tóxico, e aí vai ser difícil, não é? Bom, e ficou purificado da lepra. O contato com Jesus traz benefícios imediatos. Já no primeiro instante, notamos a modificação em todos os que matriculam na escola de redenção traçada pelo Nazareno. Mas ele foi claro, é preciso preservar até o fim, pois no mundo tereis aflição. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha que bonito. Então, as aflições do mundo são naturais, prezados amigos, prezadas amigas, isso é natural. São os dramas que nós precisamos viver, são os ajustes, os crescimentos. É normal ter drama, mas vamos entender que nós vamos vencer esses dramas. Eles só vêm na capacidade da nossa força. Então, quando você sucumbe, é porque você não foi suficientemente pronto, foi pronto para você, para vencer o seu drama. Então, tem pessoas que evadem, né, pelo suicídio, pelo homicídio ou outras situações também terríveis. Então é preciso saber, o teu drama é bom para você. Impressionante falar isso, né? Eu sou dramaturgo, eu criei muitos dramas para as minhas peças de teatro. E eu criava o drama exatamente para mostrar que aquele drama era bom para o personagem. Na hora que o personagem vencia o drama, ele sentia paz. Então, os dramas são necessários, porque não foi Deus que criou esse drama para nós, fomos nós mesmos. Naquela outra encarnação, sabe, que a gente não cuidava muito, né? Aí a gente criou o drama, a gente criou problemas, aí esses dramas surgem para a gente vencer. Então, não tem problema nenhum o drama. Você não pode virar, transformar o drama numa tragédia. Aí você vai ter complicações, né? Não podemos ser como aquela semente da parábola que caiu entre pedregais, e por não ter terra bastante, o sol a queimou por não ter raiz. Ele ficou purificado da lepra. Já dissemos, curou-se fisicamente, era o primeiro passo. Restava agora o trabalho para o saneamento do espírito. Pode guardar isso no seu coração, amigo e amiga, porque curar o corpo físico às vezes é muito fácil, difícil é o espírito. Sabe? Fica aquela aberta, aquela ferida. Então, a gente, quando estuda a doutrina espírita, nós lemos muitas mensagens, que às vezes são mensagens soltas, que nós, quando chegamos no centro, alguém nos oferece ali na entrada, ou então, sei, tem uma mesa com as mensagens, você pode tirar à vontade. Observe aquelas mensagens, são mensagens vindas do mundo espiritual. Observe como é que elas são profundas. Às vezes a gente lê muito rapidamente, sabe? E não presta atenção. Mas olha a profundidade delas. Elas são portais de libertação, se a pessoa quiser entender assim. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunha. Essa frase é sensacional. Vamos ver como é que seria aqui o autor, como é que ele trabalha isso. Disse-lhe então Jesus. Jesus sempre nos diz, tem ele sempre a palavra de que necessitamos ouvir. É preciso aguçar o coração, aguçar o ouvido espiritual e escutá-lo. Quantas vezes nos fala através de um irmão necessitado, proporcionando-nos o exercício da caridade salvadora. Em outras oportunidades, é o parente difícil indicar-nos necessidade de compreensão. A linguagem da vida se faz sempre nas entrelinhas. Percebamos-la. A cada cura, tinha ele uma recomendação, um conselho para que o enfermo realmente se curasse e não mais adoecesse. Quero falar uma coisa para você, amigo, é o seguinte. Muitas vezes nós reencarnamos com uma enfermidade perispiritual muito grande. Então, um problema sério lá que vem acumulando no passado. Então, aquela enfermidade, digamos que ela tem aí um poder de 5, um 10. Poder forte, né? E aí, o que acontece? Se a gente agir na encarnação, desde criança, coerentemente, sem abusos de nenhum campo, nem no sexual, nem no alimentar, nem no beber, no falar, no comportar, no agir, aquela enfermidade ela vai caindo gota a gota, entendeu? E a gente nem percebe. Quando chega um determinado momento, acaba a enfermidade. A gente nem percebe isso. A enfermidade foi curada pelo nosso bom comportamento, pela nossa ajuda ao próximo. Aí, caso contrário, a gente não faz nada disso, essa enfermidade costuma aumentar. E quando chega lá uma determinada fase da nossa vida, ela vem de uma vez só. Aí nos derruba. É que a gente vê muita gente que fica aí doentes, né? Ficam enfermos, enfermidades crônicas complicadas, sabe? Que não acaba nunca. Por quê? Porque não soube fazer a enfermidade acabar gota a gota. Ele não aproveitou o tempo da gota, aí vem a tempestade. Então é preciso a gente aprender isso. Todos nós nascemos, renascemos, com muitas coisas para resolver. Então vamos ter uma vida tranquila. Se você é adolescente, pensa nisso aí que eu estou te falando, sabe? Desde agora, na sua adolescência, vá com calma, sabe? Não vai tanto no impulso, não. Vá com a mente aberta, desperto, consciente, presente. Porque você está sendo compassivo com você mesmo. Olha, não digas a alguém. No primeiro momento, o sábio terapeuta pediu-lhe silêncio. As coisas espirituais devem ser resguardadas daqueles que não têm condições de compreender. Não deis aos cães as coisas santas. A cura não estava ainda consolidada. Neste caso, a não divulgação da mesma fortalece, evita que ainda o enfermo espiritual receba as vibrações contraditórias e se enfermisse de novo. O silêncio deve ser entendido também como recomendação do mestre para que o ex-leproso pratique a meditação, interiorize-se, trabalhe as causas. Só após esse momento estaria ele pronto para o testemunho renovador. O pronome alguém não define a quem não deve dizer, mas dá a ideia de que essa divulgação não deve ser feita. Conforme já dissemos, há elementos despreparados, representados pelo povo, pela multidão ou ainda por aqueles que tinham seus interesses opostos ao do Cristo. É sempre bom usar a prudência, fortalecer-nos primeiro, depois buscar os contrários. Qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra o outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair o encontro no que vem contra ele com 20 mil? Esse também é um texto do Evangelho. Então, minha gente, vamos com calma, não vamos ficar alardeando muito os benefícios que nós recebemos. Vamos usar esses benefícios para ajudar o próximo, né, Pedrosa?
Perfeito, Guaraci. Sempre ajudando o próximo, porque está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, a lei e os profetas. Nós vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final.
e perguntei: Senhor, por que me abandonaste nas horas que eu mais precisava? E o Senhor me respondeu: jamais te deixaria nas horas da tua prova, do teu sofrimento. Quando na areia viste só um par de pegadas, foi aí que eu te carreguei. Foi aí que eu te carreguei.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração.
Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induze-nos à prática do entendimento que nos fará observar os valores que, porventura, conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que nos felicitam a vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com os que nos honrastes em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores que ontem, permanecendo em ti tanto quanto permanece em nós, agora e sempre. Meus queridos irmãos, vamos auxiliar os nossos irmãos através de pensamentos edificantes, palavras de incentivos, se possível, também com um pão material. Que Deus nos abençoe e nos ampare sempre. Muita paz a todos. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas?
Pedroso, eu fico muito feliz de participar desse programa, você sabe. E eu tenho, às vezes, retorno de amigos que falam conosco. Então, eu quero deixar aqui meu abraço para o Sebastião, Toninha, né? A dona Cléia, isso, a Camila, lá da padaria da Madrid, aqui em Benfica, né? E o Wagner também, isso. Um grande abraço a vocês que são tão carinhosos, generosos comigo. Jesus os abençoe e abençoe a todos nós. Uma boa noite.
Mesmo Guaraci, realmente eles são ouvintes assíduos do nosso programa, família da padaria Madri. Uma boa noite para você. Muito obrigado por seu apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes da Zona Norte de Juiz de Fora, sempre sintonizados com a rádio local 87,9. Aos internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, parte da Ásia, também nosso boa noite. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações.
Olhe para o céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai. vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me. Caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.